Link, a voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
Movimento Familiar Cristão. 65 anos de caminhada e os desafios atuais. Desde o início da pandemia, na segunda quinzena de março, em decorrência da pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, a Diocese de Santo André já realizou uma série de reportagens com 56 pastorais, movimentos e grupos diocesanos. Essa iniciativa enfatiza que, mesmo com a ausência de atividades com presença de público, a Igreja Católica no Grande ABC tem procurado incentivar a realização de transmissões online, telefonemas e bate-papos por videoconferências como forma de adaptar as ações e demonstrar unidade diocesana. E o convidado do programa Voz da Diocese deste domingo, 26 de julho, é José Carlos, que coordena, ao lado da esposa Janete, o Movimento Familiar Cristão na Diocese de Santo André. Acompanhe o bate-papo. Primeiramente, José Carlos, agradecemos a disponibilidade para a entrevista. Comente agora para os ouvintes a atuação do Movimento Familiar Cristão.
O Movimento Familiar Cristão é um movimento que está celebrando 65 anos de caminhada, está espalhado por todo o Brasil e na América Latina. Temos aproximadamente 10.800 integrantes por todo o Brasil e o nosso principal objetivo é a promoção e o bem-estar da família.
E quais as atividades do Movimento Familiar Cristão têm ocorrido durante o isolamento social?
Quais foram as nossas atividades durante o isolamento social? Encontros virtuais mensalmente, que são reuniões de grupos que acontecem uma vez por mês. Celebramos 65 anos do MFC no Brasil pela Rede Vida. Terços online, que chamamos de Terço dos Amigos. Reunião de coordenadores a nível nacional. Facline, que é o nosso Festival de Arte e Cultura. Nosso webinário, que apresenta o MFC por todo o Brasil, e atividade presencial, estamos trabalhando numa campanha de cestas básicas para as famílias carentes.
Quais adaptações ocorreram durante esse período de quarentena em razão da ausência de eventos presenciais?
Quais as adaptações que tivemos de fazer na ausência de eventos presenciais? Então, nada substitui o principal carisma do MFC, que é a acolhida, o beijo e o abraço. Mas algumas adaptações conseguimos fazer. Drive-thru de almoços, jantares, etc. nas paróquias. A nossa atuação maior são nas paróquias. Reuniões online através de videoconferência. Apresentações por live. E outros eventos a nível nacional, sempre por live ou videoconferência.
E como avalia os desafios do Movimento Familiar Cristão pós-pandemia?
Quais os nossos desafios pós-pandemia? Alguns eventos já foram cancelados no primeiro semestre. O Varal Solidário, o Encontro Paulista, a Romaria para Aparecida. Os nossos desafios são recuperar o nosso planejamento de eventos, mesmo que parcial, em 2020. Conseguir datas e padres para os nossos eventos, uma vez que a gente faz os eventos sempre nas paróquias. Realizar o nosso primeiro encontro de casais no MFC do ABC como uma forma de nucleação e expansão do movimento.
Mais informações sobre como participar do Movimento Familiar Cristão com o casal coordenador José Carlos e Janete pelo WhatsApp 99708-1680. Padre Santi Colina, um legado da inclusão e evangelização dos mais pobres. Após 4 décadas de serviços prestados à Diocese de Santo André e missão cumprida no Grande ABC, Padre Santi Colina, 80 anos, retornou para a Itália, sua terra natal, na última terça-feira, dia 21 de julho. A celebração de despedida e gratidão pelo trabalho desenvolvido na paróquia Jesus de Nazaré, na região do Ferrazópolis e Vila São José, além de suas 6 comunidades, bem como de outros bairros da cidade de São Bernardo, aconteceu no domingo, dia 19 de julho, e reuniu fiéis que acompanharam sua trajetória no resgate da dignidade humana e na defesa de políticas públicas de inclusão dos mais pobres. Uma das presenças marcantes de evangelização e ação em prol da população mais carente em nossa diocese é a da Congregação das Servas do Sagrado Coração de Jesus Agonizante. Em 1980, chegou no Brasil a primeira irmã dentro do projeto Igrejas Irmãs entre as dioceses de Imola, na Itália, e de Santo André, no Grande ABC. Nesta época, padres italianos como Léo Commissari, assassinado em 1998, Nicola Silvestri, que foi ao encontro do pai no dia 19 de maio de 2020, e o próprio Santi Colina, enfrentaram a ditadura militar e lutaram pelas causas sociais em prol da igualdade de direitos para a população mais carente das periferias de São Bernardo. Num breve discurso de agradecimento, o sacerdote mencionou uma passagem bíblica das cartas de São Paulo, a fim de que o povo permaneça firme e perseverante por dias melhores. O justo vive da fé. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Padre Santi retornaria para a Itália em março deste ano. Porém, em virtude da pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, a viagem foi adiada para julho. No último dia 28 de junho, Padre Santi completou 56 anos de sacerdócio. O bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini fez questão de escrever uma mensagem especial direcionada ao Padre Santi, em que exalta a sua vocação sacerdotal missionária, após trabalhos realizados na Itália e na África, chegando ao Brasil, onde floresceu e deu muitos frutos. O pastor da Igreja Católica no Grande ABC representou em seu texto todo o pensamento dos diocesanos. Abre aspas. Nossa gratidão é a alegria eucarística, por termos podido conviver tantos anos com sua pessoa. Porém, nossa gratidão também se torna saudade, ao sabermos que a partir de agora o levaremos no coração e não poderemos ter sua presença entre nós. Fecha aspas. Finalizando a reflexão, Dom Pedro disse o seguinte, abre aspas, que Deus o acompanhe, querido Padre Santi, com todas as preces que fazemos por sua felicidade em sua pátria. Seja feliz e receba de todos nós um grande e fraterno abraço. Gratidão, Padre Santi, é o que lhe damos hoje, porque a gratidão é o tesouro dos pobres e humildes. Sendo agradecidos, portanto, lhe damos o melhor de nós. Fecha aspas. O programa Voz da Diocese apresenta uma reportagem especial sobre a espiritualidade e os bons hábitos para manter o cérebro saudável durante e pós-pandemia. Conquistar uma boa saúde mental é o objetivo para atingir o equilíbrio entre corpo e mente. E a ferramenta responsável pelo comando do organismo é fundamental estar em bom funcionamento para tal harmonia. E na última quarta-feira, dia 22 de julho, celebramos o Dia Mundial do Cérebro. E para mantê-lo saudável e livre de doenças psicológicas e neurológicas, profissionais especialistas e padres têm reservado um tempo na agenda semanal para a transmissão de lives sobre temas relativos aos bons hábitos na rotina, o controle da ansiedade e a importância da espiritualidade. Uma dessas atividades é encabeçada pelo Vigário Judicial da Diocese de Santo André, Padre Jean Eugênio Rafael Barros, que ao lado do diácono Marcelo Cavinato, elaborou um bate-papo sobre a igreja doméstica em tempos de pandemia. A transmissão acontece nas mídias sociais da paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro Santa Maria, em Santo André, igreja da qual o Padre Jean é pároco.
Olá, quando se fala em pandemia, e realidade onde nós celebramos a igreja doméstica, o bate-papo, a conversa, essas gravações ou transmissão online, isso favorece um modo de interagir as pessoas e, ao mesmo tempo, de aguçá-las para o controle das suas ansiedades e ao mesmo tempo a percepção de poder compreender o gesto e o sentido da oração, que é muito mais amplo. Não é só uma forma intimista, individualista, mas é uma forma íntima com Deus, que pela individualidade, formando o gesto de família, a comunidade, a verdadeira igreja, podemos, de fato, superar essas nossas dificuldades e obstáculos.
Psicóloga especializada em psicopedagogia, Angélica Ferrari participa das atividades na Paróquia Maria Imaculada, no Parque Novo Oratório, em Santo André. E também organizou uma transmissão ao vivo sobre o tema Como Controlar as Emoções em Tempos de Pandemia. Segundo a profissional, para se ter um bom funcionamento do cérebro na rotina do dia a dia, é importante seguir algumas dicas.
Para se ter um bom funcionamento do cérebro e rendimento na rotina do dia em tempos de isolamento social, é importante dar atenção à qualidade do sono, manter uma alimentação saudável, com alimentos ricos em vitaminas, como frutas, verduras, legumes, grãos diversos, entre outros. Manter uma boa hidratação e atividade física, como exercícios aeróbicos, danças, alongamento, entre outras atividades.
Catequista de jovens e da pastoral do batismo na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Eldorado, em Diadema, o psicólogo Cleiton Alves Firmino promoveu recentemente uma live sobre o tema É Tempo de Cuidar.
Um dos grandes desafios que a catequese enfrenta hoje são as limitações tecnológicas. Muitas crianças, muitos jovens, por incrível que pareça, não têm um acesso diário à internet. Né? Não têm um acesso sequer a um celular e tenho casos assim próximos enquanto catequista. Além disso, também a dificuldade da adaptação, por mais que seja uma geração super tecnológica, está difícil eles se adaptarem a esse modo de conferências online. Tem uma certa dificuldade, principalmente quando entra a questão da vaidade, né, do outro vê-lo em casa, que ele não se arruma. Entra a questão do amadurecimento que está aí, né, onde a vaidade bate forte. Então, ele não quer se expor. Muitas vezes fica fechado a telinha lá. É esse distanciamento. E principalmente não poder olhar no olho, não poder abraçar, não poder sentir o estado emocional ali do crismando, do catequizando, como nós temos nos encontros presenciais. É um norte, uma coisa que é fundamental, que não pode ser perdida, é exatamente esse cuidar, esse estar perto. Né? Isso num telefonema, numa mensagem, numa maneira de acolhê-los da mesma forma. O catequizando muitas vezes se sente só, se sente desamparado e ele tem no catequista uma imagem, uma referência. E o catequista também tem que se cuidar para poder dar conta desses cuidar de perto. Se cuidar para poder cuidar do outro.
Padre Jean acredita que a espiritualidade é necessária para que não se perca a motivação de viver e atingir novos objetivos.
Quanto à espiritualidade, ajuda na desenvoltura do nosso cérebro é justamente o fato de estabelecermos motivações. Quando temos uma motivação, um objetivo a alcançar, isso facilita a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de discernir e de podermos nos aproximar uns dos outros. Isso tudo facilita o controle, de fato, da nossa ansiedade e, ao mesmo tempo, nos coloca numa atitude de pensar como uma responsabilidade de poder gerar o compromisso junto ao outro e, ao mesmo tempo, a atitude de fazer valer a nossa fé. Por isso, o texto das Sagradas Escrituras de São Mateus, do capítulo 7, lá dos versículos 21 seguintes, vai nos dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade do meu Pai. A espiritualidade muito colabora e muito ajuda para o exercício da nossa vida de verdadeiros cristãos.
Para um bom rendimento das tarefas diárias neste período de isolamento social, Creighton recomenda que a definição de horários para lazer e descanso do cérebro é essencial para não entrar em colapso.
Para manter um bom funcionamento do cérebro, um alto rendimento, um rendimento mínimo para realizar as tarefas do dia a dia, da rotina, nesses tempos de isolamento social, é fundamental que a gente estabeleça algumas rotinas, definir horários para algumas coisas, horários principalmente para o lazer e para descansar esse cérebro, que já vem cansado muitas vezes de uma rotina louca, de uma rotina, de um dia a dia onde não se tem tempo para nada. E tempo agora tem sido uma coisa que todos nós temos, acabamos tendo um pouco mais. É importante dividir esse tempo, é importante organizar esse tempo de acordo com o que você é, de acordo com o indivíduo que você é. Por isso que é muito importante que cada um de nós saibamos os nossos limites, as nossas limitações, as nossas vontades, os nossos quereres, para saber encaixar essa rotina no sentido de nos agradar, de nos posicionarmos de uma maneira em que a gente se sinta à vontade com essa rotina. O isolamento social já nos tirou muita coisa. A gente também tem que parar com a ideia de tirar as coisas de nós mesmos. É preciso nos dar um tempo. É preciso ter um tempo para olhar dentro da gente e entender o que, que esse cérebro precisa para continuar funcionando. O autoconhecimento é a dica mais importante. O autoconhecimento é fundamental para a gente saber para onde a gente pode ir, até onde a gente aguenta ir. Então, em tempos de pandemia, em tempos de isolamento que essa pandemia proporcionou para a gente, vamos olhar um pouquinho mais para dentro de nós.
Angélica também recomenda que mudanças de comportamento podem ser benéficas para provocar novos estímulos sensoriais e prevenir o adoecimento emocional.
Algumas dicas importantes para se prevenir o adoecimento emocional são: tomar sol para a produção de vitamina D, buscar por informações e ter pensamentos positivos, evitar ambientes e excesso de informações negativas, aprender algo novo, explorar novos aprendizados. 15 minutos por dia é o suficiente, podendo ser cursos de interesse pessoal ou aprendizado de um novo idioma. Manter hábitos saudáveis como a leitura, a escrita, produção de textos, ouvir música, ver filmes, ter metas para o dia. Mudança de comportamento, novos estímulos sensoriais para se ter uma resposta física diferente. Exemplo, mudar a luz do banheiro, o cheiro do sabonete, explorar novos sabores, temperos novos, mudar a toalha do banheiro. É preciso preparar o cérebro para facilitar as mudanças que se deseja. A prática de meditação e técnicas de relaxamento e respiração ajudam. Interagir com a natureza, plantas e o cuidado dos animais de estimação. Buscar por uma avaliação e acompanhamento profissional por um bom médico ou terapeuta pode ajudar.
Para mais informações sobre os temas e atendimentos online, o ouvinte do programa Voz da Diocese pode entrar em contato com a Angélica pelo WhatsApp 99327-8925 e com Creighton pelo WhatsApp 99890-2204. Essa e outras reportagens estão disponíveis no site diocesesa.org.br. Fábio Salles para o programa A Voz da Diocese.